Bica, a Frantini lançou uma promoção que vai deixar você louca!
Promoção? Das massas?
Ah, mas não é de qualquer massa não, menina. Se comprarmos um contiglione da Frantini, ganhamos outro de graça!
Dois contiglionis Frantini pelo preço de um? Eu quero! Eu quero muito, Bárbara!
E tem recheios de 4 queijos, presunto e queijo, pesto e queijo e até brie com damasco!
Nossa! Queijo brie com damasco! Que delícia!
Mande uma mensagem já para a Mariana da Frantini. Lá pelo WhatsApp 11 91465 5696 e diga que chegou pelo café com leite.
Ah! 11 91465 5696. É pelo WhatsApp? Podemos pedir agora, Bárbara? Podemos! Podemos, por favor!
Claro que sim, Babica! Eu vou enviar uma mensagem agora mesmo pra ela.
Eba! Meu contiglione tá chegando! Uhul!
Larga de ser gulosa, garota.
Vai lá. WhatsApp 11 91465 5696.
A melhor massa que você já provou.
Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Hoje tem café com leite pra criança inteligente.
Babica,
tem uma coisa que me deixa muito pensativa, sabe?
Ah, Babica, você está sempre pensativa.
É mesmo, mas tem uma coisa que me incomoda. A maioria das histórias que aparecem aqui no Café com Leite, especialmente as dos tempos antigos, falam de gente batendo em gente, gente matando gente, de sofrimento. Antigamente as pessoas não tinham sentimentos, não é?
Ah, que ótimo assunto, Babica! As pessoas sempre tiveram sentimentos, mas os trataram de forma diferente ao longo da história.
Conte mais!
Conto! Mas antes, quem é o ouvinte de hoje?
Hoje são Francisco, João e o Eliezer.
Oi, Bárbara! Oi, Babica! Aqui é o Francisco, João... E a gente gosta muito do Café com Leite. A gente gosta muito dos episódios extras, do que vocês fazem aí, das partes bônus no final do episódio. A gente gostou mais da melô do Café com Leite, do rock da Babica e do Velho e o Cavalo. E manda um abraço pro tio Luciano e todo mundo aí, o Senhor A.
Thank you.
Que vocês dizem muitas vezes. E também pra todo mundo que trabalha aí no Café com Leite.
Oi, Bárbara, oi, Babica. Aqui é o Eliezer, o pai do Francisco e do João. Manda um abração pra todo mundo aí, toda a equipe, tá? Obrigado por acompanhar a gente na escola todo dia. E o tio Luciano também acompanha ele já há mais de ano com todo o Café Brasil, todos os podcasts de vocês, tá bom? Beijo.
Legal! O Francisco gosta do rock da Babica. Então lá vai!
A Babica tá na nuvem. A Babica tá online. A Babica tá voando. E ouvindo I feel fine. Tá na rede, não é peixe. Tá ligado e não dá shot. Tá sonhando acordada que entrou numa banda de rock. A Bica tem um sonho e seu sonho não é digital. Seu coração bate no ritmo do pulo da caixa dos tom-tom e do chimbal. Da Babica, cada história é mais um rock and roll. Na levada da Babica, cada história é mais um rock and roll. Na levada da Babica, cada história é mais um rock and roll. Na levada da Babica, cada
legal! Olha, temos de avisar para todos os nossos ouvintes. A Melô do Café com Leite e o Rock da Babica já estão no Spotify, viu?
Isso mesmo! Em todas as plataformas de música. É só procurar lá pela Melô do Café com Leite.
E o Francisco, o João e o Eliezer ganharam uma camiseta cada um. Entre em contato conosco para combinar o envio, ok?
E se você também gosta do nosso Café com Leite, mande uma mensagem de voz para nós. O WhatsApp é 11 91567 0602. Se a sua mensagem for escolhida, nós vamos publicá-la aqui em algum episódio e você também ganhará uma camiseta muito legal. Bárbara, eu pensava que as emoções eram sempre as mesmas para todo mundo.
É interessante pensar assim. Mas as emoções e a forma como as entendemos mudaram muito ao longo do tempo, Babica. No passado, as pessoas viam as emoções de maneira diferente do que nós hoje.
Tipo como? O amor ou o medo não eram iguais?
Bom, o amor e o medo sempre existiram, mas a forma como as pessoas os interpretavam e expressavam podia ser bem diferente. Por exemplo, a ideia do que significa ser corajoso ou mostrar amor mudou muito desde a época dos cavaleiros medievais até hoje.
Uau! Então as emoções também evoluem?
Vamos começar com o amor. Na época dos cavaleiros medievais, por exemplo, o amor era muitas vezes idealizado de maneira romântica e heróica. Os trovadores...
Trovadores?
Os trovadores eram poetas, músicos e compositores da Europa medieval, principalmente nos séculos 11 ao 13. Eles cantavam, Babica, sobre amores proibidos e paixões arrebatadoras, frequentemente associados a gestos grandiosos e sacrifícios em nome do amor.
Ah! Eu lembro da história de Romeu e Julieta.
Sim! Romeu e Julieta é uma peça escrita pelo inglês William Shakespeare. Mais tarde, lá no século 16, ela retrata o amor na época como uma paixão intensa, desafiando as convenções sociais e familiares. O amor entre os jovens amantes é idealizado, romântico e rebelde, e termina em uma tragédia. Pois as famílias do Romeu e da Julieta eram inimigas.
Sim, eu fiquei tão triste com essa história.
Naquela época era bem diferente de hoje, Babica. A expressão do amor também era limitada por normas sociais rígidas. Casamentos eram arranjados entre famílias nobres para garantir alianças políticas e econômicas.
Como assim?
As famílias escolhiam quem ia casar com quem, para que juntassem suas fortunas e ficassem mais fortes.
Os noivos não escolhiam um ao outro?
Não.
Então se eu vivesse naquela época, alguém ia escolher com quem eu ia casar?
Provavelmente, Babica.
Mas e se ele fosse feio?
Paciência. Você teria de casar com um feio mesmo.
Ah, não tô gostando disso, não.
Essa ideia de casamento escolhido é muito estranha mesmo, Babica. Hoje, pensamos no amor romântico, onde a liberdade individual e a escolha pessoal são valorizadas. E os casais buscam uma conexão com pessoas das quais gostam.
E se apaixonam.
Isso mesmo. Mas ainda existem locais onde o casamento é arranjado, tá?
Ainda existem? Onde?
Na Índia, no Paquistão, em Bangladesh, no Afeganistão, nos Emirados Árabes Unidos e em muitos países ali do Golfo Pérsico, viu? Principalmente em sociedades onde as tradições culturais e os valores familiares, Babica, desempenham um papel significativo na vida das pessoas.
No Brasil não, né?
No Brasil não, mas pode acontecer em algumas regiões. A lei brasileira diz que qualquer casamento sem o consentimento livre e consciente do noivo e da noiva pode ser anulado.
Ufa! E o medo, Bárbara? Ele também era visto de forma diferente antigamente?
Ah, a interpretação e a expressão do medo também evoluíram ao longo do tempo. Na era medieval, o medo muitas vezes era ligado a ameaças físicas, como invasões de exércitos inimigos ou doenças epidêmicas.
Os cavaleiros enfrentavam medo em batalhas?
Sim! A coragem era vista como a capacidade de confrontar essas ameaças de forma destemida, muitas vezes arriscando suas próprias vidas.
Eu amo as histórias de cavaleiros!
Eu também, mas eu teria medo.
Medo?
É, aquelas espadas, aquelas lutas. Mas hoje em dia, o medo pode assumir formas mais abstratas e psicológicas. Não precisa ser o medo de um inimigo numa batalha.
Como assim?
Hoje temos medo do fracasso, da rejeição social, de que não gostem da gente, ou até mesmo medo do desconhecido, daquilo que a gente nem sabe o que é.
Ah, eu tenho medo de avaranha.
Avaranha, Babica?
É, avatar de aranha.
Eu também tenho medo de aranhas reais, Babica.
E a coragem, Bárbara?
A coragem é a capacidade de superar esses medos internos, enfrentando desafios emocionais e psicológicos com bravura e determinação. Nos tempos antigos, a coragem muitas vezes era associada a ideais de bravura física, destemor diante do perigo e disposição para enfrentar desafios de maneira direta e até mesmo violenta.
É mesmo! Eu me lembro do episódio do Minotauro, quando Teseu se ofereceu para ir até o Minotauro e o derrotou.
Bem lembrado, Babica.
Os cavaleiros medievais eram modelos de coragem, honra e lealdade, dispostos a enfrentar inimigos e defender seus senhores com bravura e determinação, não é?
Isso mesmo. A coragem também era vista como uma virtude moral, relacionada à capacidade de resistir à tentação, perseverar diante da adversidade e fazer o que é certo, mesmo quando isso implica em sacrifício pessoal.
Como um super-herói.
Como um super-herói.
Mas, Bárbara, as qualidades da coragem, como bravura, determinação e integridade, continuam a ser admiradas e celebradas em todas as culturas até hoje, não é?
É, sim. A coragem pode ter sido valorizada de maneira diferente nos tempos antigos, mas suas qualidades essenciais valem até hoje. Os historiadores que estudam as emoções mostram que até mesmo que nós consideramos emoções básicas, como alegria ou tristeza, Babica, pode variar de uma cultura para outra, ou de uma época para outra.
Mas, Bárbara, como eles sabem sobre as emoções das pessoas antigas? Elas já morreram!
Eles olham para muitas coisas diferentes, como diários, cartas, obras de arte e até como as leis tratavam os sentimentos das pessoas, Babica. Isso tudo ajuda a entender como as emoções eram vistas e vividas lá no passado.
Mas e sobre saber o que alguém realmente sentia naquela época? Podemos mesmo saber?
É aí que fica complicado, Babica. Temos que ter cuidado para não pensar que as emoções sempre significaram o mesmo para todo mundo. O que chamamos de amor hoje pode ter sido algo bem diferente para alguém centenas de anos atrás, né?
Eu sei. Eles obrigavam a casar com gente feia. Mas, Bárbara, então aprender sobre as emoções antigas nos ajuda a entender melhor as pessoas de antigamente?
Sim, com certeza. E não é só isso não, viu? Ao ver como as emoções mudaram, podemos aprender mais sobre nós mesmos também. E como nossa sociedade molda o que sentimos e como expressamos esses sentimentos.
Ah, eu quero saber mais sobre as emoções de todo mundo, não só as minhas.
E é por isso que estudar a história das emoções é tão fascinante. Nos ajuda a ver a enorme diversidade da experiência humana e a apreciar mais profundamente os nossos próprios sentimentos.
E a entender muitas histórias malucas.
Isso mesmo. Mas prepare-se que vem mais, viu?
Eba!
Não esqueça, então. Os assinantes do Café com Leite recebem um conteúdo extra no final de cada episódio.
Isso mesmo! Pule pra dentro do Café com Leite. Ajude a gente a continuar em podcastcafécomleite.com.br.
Venha pro Clube Café com Leite! Muito muito bem. Eu sou a Bárbara Stock.
E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que mora dentro do celular dela.
Nós somos suas companheiras neste Café com Leite, que é feito com muito carinho pela turma do podcast Café Brasil. A edição é do Senhor A. E o texto e direção são do Luciano Pires. E hoje, Babica, como vamos encerrar este episódio?
Ah, hoje eu vou trazer uma frase do escritor William Shakespeare. Não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito.
Já acabou o café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Já acabou o café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Esse foi o seu café com leite. Esse foi o seu café com leite. Esse foi o seu café com leite.
Eu exijo de você, como rei dos bretões, que se afaste já!
Eu não sairei por ninguém.
Que assim seja!
Babica, por que a carne vermelha é um dos alimentos fundamentais para garantir o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças?
Porque carne tem proteína, ferro, zinco, vitaminas variadas e ácidos. Tudo que é necessário para manter as crianças ativas e sadias, Bárbara.
Pois é, mas tem de tomar cuidado com a procedência, sabia? E é isso que a Butcher 2428 faz.
A Butcher 2428 é uma boutique de carnes criada por pessoas que conhecem muito sobre carne. Elas escolhem as melhores e as preparam para venda nas condições ideais.
Olha lá no Instagram, @butcher2428. Butcher se escreve B-U-T-C-H-E-R-I 2428.
Uau! Eu tô olhando o Instagram. Que capricho!
Pois é, Babica. E vale uma visita, viu? A Butcher 2428 é muito mais que um lugar para comprar carne. É para conhecer e apreciar a melhor carne.
@butcher2428.
Carne nossa de cada dia. Vamos ao conteúdo extra?
Vamos!
Vou falar de 5 formas de perceber como os sentimentos eram vistos de maneira diferente nos tempos antigos, tá bem?
Eba!
Primeiro, eles idealizavam a coragem física. Nos tempos antigos, como na era medieval, a coragem física e a bravura em batalha eram muito valorizadas. Ser capaz de enfrentar o perigo com determinação e resistência era considerado uma virtude essencial, muitas vezes associada à honra e ao prestígio social.
Por isso os cavaleiros ficaram tão famosos.
Pois é. Depois, podemos falar da ênfase na contenção emocional.
Contenção emocional?
Em muitas sociedades antigas, Babica, como na Grécia, a ênfase era colocada na moderação e no controle das emoções. Acreditava-se que o domínio sobre os sentimentos, especialmente em situações de estresse ou conflito, era um sinal de força e maturidade.
As pessoas não choravam? Nem se desesperavam?
Claro que sim, Babica. Lembra do rei Príamo e do Aquiles? Mas controlar essas emoções era importante para mostrar que você era forte. Por isso, temos a impressão de que eles não se importavam com a vida.
Eu sempre fico indignada quando leio sobre como as pessoas pareciam não ter piedade.
A lealdade e a devoção aos amigos, família, líderes e deuses eram sentimentos extremamente valorizados nos tempos antigos. A disposição para sacrificar-se em nome dos outros e manter-se fiel a seus compromissos era vista, Babica, como uma virtude nobre e essencial.
Isso eu sempre vejo nas histórias mesmo. Sempre tem alguém se sacrificando pelos outros.
Sim, Isso era muito valorizado.
E a religião era importante, não?
Muito, Babica. Havia muito respeito pelos sentimentos religiosos. Nas sociedades antigas, as emoções religiosas como reverência, adoração e temor aos deuses desempenhavam um papel central na vida das pessoas. Sentir uma conexão profunda com o divino era considerado uma fonte de conforto, orientação e propósito.
Por isso tantas histórias com deuses e deusas.
Por isso mesmo. E isso explica também a aceitação da expressão emocional em rituais e cerimônias.
Como assim?
Em muitas culturas antigas, as expressões emocionais eram permitidas e até mesmo encorajadas em rituais religiosos, festivais e cerimônias comunitárias. Chorar, lamentar, alegrar-se ou demonstrar gratidão eram formas de conexão emocional e social com os outros e com o sagrado também.
Puxa vida! Aprender sobre a história dos sentimentos ensina a gente a entender como as coisas funcionavam e por que somos como somos, não é?
É mesmo. Por isso, vamos voltar a esse tema, Babica.
Eba!
Já acabou o café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Já acabou o café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Esse foi seu café com leite. Esse foi seu café com leite.